Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Estamos chegando aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão com o programa Central Manhã da Central de Notícias Brasil. Humberto Fernandes e Jauber Pereira. Bom dia, Jauber. Vamos aos destaques de hoje.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, motorista dirige caminhão pegando fogo pelas ruas da cidade de Balsas, no sul do estado.
E um helicóptero também fez pouso de emergência por causa de um princípio de incêndio.
Maranhão recebe evento federal voltado à modernização e capacitação de gestores públicos.
E está lançando o Maranhão Digital. Vou explicar a vocês melhor sobre esse assunto.
Também vamos falar sobre o tarifaço lá do presidente dos Estados Unidos contra o Brasil, que pode parar nos tribunais.
E alguns maranhenses estão na lista entre os mais influentes do Congresso Nacional.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres em Brasília, também em várias partes do estado. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, segunda-feira, dia 14 de julho do ano de 2025. E mais uma vez, convido vocês a estar conosco e também participar.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
A partir de agora, o nosso programa está no ar aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão, e nós agradecemos a você que está sempre nos esperando também aqui no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Já são mais de 44 mil seguidores, pessoas que estão inscritas para receber a notificação e poder acompanhar o nosso programa. Nós ficamos muito agradecidos e queremos que você continue compartilhando aí para os seus amigos, para os seus familiares, para as pessoas que você gostaria de dar essa oportunidade de se manter interagindo conosco, fazendo o programa junto com a gente, se informando junto com a gente todas as manhãs de segunda a sexta-feira. Falando de interagir conosco, o que você está achando aí desse tarifaço do Donald Trump aqui contra o Brasil, né? Principalmente contra o agro brasileiro? Países, aqueles que mais apoiaram o presidente Jair Bolsonaro, são os mais castigados pelo tarifaço anunciado pelo Donald Trump. Então, como medida para ajudar, acabou prejudicando muita gente. Até o governador Tarcísio de Freitas não sabe mais o que fazer. Se apoia a anistia a favor aí das medidas adotadas pelo presidente dos Estados Unidos ou se fica do lado do agronegócio. Então, tá um negócio sério. O assunto foi discutido ontem em Brasília, reuniões a portas fechadas lá no Palácio da Alvorada, e estamos aguardando para hoje algumas medidas. Talvez ainda não sejam as medidas que devem ser adotadas a partir do dia 1º de agosto, mas pelo menos as regras que o Brasil pode adotar a partir de 1º de agosto para evitar que haja esse colapso nas vendas ou no comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. Aí eu quero sua participação. Está aí o nosso chat, aquele bate-papo que fica do lado aqui do YouTube. Você pode mandar a sua participação em tempo real para a gente. Também pode ligar e participar. Tem esse telefone aí, o 98187-9376. Esse telefone que é o WhatsApp. E aí você pode mandar a sua opinião, diga o que você está pensando sobre isso. Olha, o nosso programa tem um oferecimento de Alifarma Saúde para toda a sua família. Se você sente o coração acelerado, tem dores no corpo, tem cãibras, tem fadiga, tem cansaço, está sofrendo com diversos outros problemas, aí você vai agora direto, você pode ir aí no direto no nosso portal, né, o alifarma.com.br. Aí você vai no portal Central de Notícias Brasil, Central de Notícias Brasil, e tem o banner lá, ó, Alifarma. Alifarma, que são produtos naturais, é importante a gente deixar claro aqui, que são produtos naturais e suplementos que são vendidos aí, comercializados pela Alifarma. Saúde para toda a sua família. Então, você que tem, sofre com esses problemas, muitas vezes até na família, tem aqueles problemas cardíacos, você pode procurar o Alag, que é uma suplementação natural à base de magnésio de malato e com apenas uma dose diária. São duas cápsulas, você vai ter o seu coração mais saudável. O Alag previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. Você tem mais informação aí no portal, basta visitar o portal Central de Notícias Brasil e ir lá para o portal da Alifarma. Aí você vai ter mais informações a respeito desse assunto. Além disso, a Alag também melhora a sua memória, a velocidade do seu raciocínio, e você se torna mais produtivo. Procure o Alag na farmácia mais próxima da sua residência. Se não encontrar, aí você vai ligar direto para a Alifarma. O telefone da Alifarma é o 8606-3142. 8606-3142. Você vai dizer que ouviu aqui no programa Central Manhã, eles vão mandar diretamente para sua casa, gratuitamente, e também vai lhe dar 20% de desconto na hora. Alag, um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a sua família. Nosso muito obrigado. Vamos começar o nosso programa e vamos trazer logo essa informação. Cidadão com um caminhão pegando fogo e ele ainda estava andando na rua, talvez procurando um local melhor para estacionar, para não causar muitos danos. Quem conta pra gente? É o repórter Carlos Roger? Ou nós é vamos isso. trazer logo essa informação? Isso aconteceu aí, quem mandou foi o nosso amigo Fabilson Braga, lá direto da cidade de Balsas. Os moradores de Balsas, lá no sul do Maranhão, eles se assustaram, não, com essa carreta em chamas trafegando por uma rua. Rua da cidade, ninguém ficou ferido. Aí, segundo testemunhos, o baú do veículo teria pegado fogo ao encostar em um fio de alta tensão durante uma entrega de mercadoria em uma loja. Ao perceber o incêndio, o motorista conduziu a carreta para um local afastado das casas. No trajeto, moradores ficaram assustados ao ver esse veículo trafegando, pegando fogo. Coragem do motorista, muita coragem, e deve ser tratado como um cidadão, um herói, né?
Herói.
Porque se ficasse aí numa área residencial, podia provocar sérios danos, causar incêndio em moradias e provocar muitos outros. Ele disse: olha, já que o caminhão já pegou fogo, vamos tentar salvar pelo menos as casas, as pessoas que estão nas proximidades. Foi isso?
Humberto, agora tem um detalhe, isso aí chama atenção e pode servir de exemplo. Olha, principalmente na região da cidade operária, na capital maranhense, se você trafegar na maioria das ruas, esse problema é iminente. A SEMAI, inclusive, Equatorial, deveria adotar normas. Eu não sei se existe uma norma, mas deveria adotar. Porque essas ruas que podem receber esse tipo de veículo, elas precisam ter um padrão da altura dos fios. Ó, aquele fio que sai, nesse caso aqui foi o fio de alta tensão, mas aqueles fios que saem do poste para as ligações das casas, tem local que um caminhão muito mais baixo que esse não consegue passar. Eu já morei ali na 101 e esse problema era iminente, então é preciso que a Equatorial possa fazer essas vistorias e aquelas ruas, aqueles locais que não tiverem dentro das normas adequadas, que possa avisar, inclusive os moradores, para que possam providenciar uma haste de ferro um pouco mais comprida, que a gente acredita que possa resolver o problema, para que não possa se tornar situações como essa. Você já imaginou, você está na sua casa e passa um caminhão, rebenta um cabo daquele lá, entendeu? Pode causar um dano muito maior, inclusive com perda de eletrodomésticos e até com problema, com danos para as pessoas. Então é preciso que realmente uma providência seja tomada. Se aqui na capital ter esse tipo de problema. Agora você imagina no interior do estado. Por que a gente fala isso? Não é discriminação. É, mas é o fato de saber que aqui na capital tem a imprensa mais eficiente para estar cobrando todos os dias, tem mais equipes da Equatorial, então a gente acredita que no interior do estado a fiscalização seja um pouco menor.
Pois é. Ah, segundo, enquanto você falava aí, me chamou a atenção, a altura regulamentar de um veículo no Brasil sem necessidade de autorização especial de trânsito é de 4 metros e 40 centímetros, que já é uma altura...
Já é uma altura,
já é uma altura boa, né? É autorizado aí já pelo Código de Trânsito Brasileiro. Essa medida se refere à altura máxima da carroceria do veículo com ou sem carga. Para veículos que precisam dessa autorização, a altura máxima pode ser de até 4 metros e 95 centímetros, quase 5 metros de altura, então, até aí.
Então
os fios elétricos não podem ficar mais baixo do que 4,95 centímetros.
Você sabe, principalmente na capital maranhense, tem algumas ruas, até algumas avenidas, que não chega. Porque a altura de uma casa normal, viu, Humberto, chega a 3 metros. Por quê? Porque é 2,20 até a porta, e após a porta ali é em torno de 80 centímetros. Então, uma casa normal gira em torno de 3,20. E você passa em alguns locais que a haste de ferro que recebe aquela fiação não dá 1 metro. Enfim, se passar um carro nessa altura, com certeza vai levar o fio.
E um helicóptero precisou realizar um pouso de emergência. E isso aconteceu lá em Santo Amaro. Olha aí. Olha, esse vermelhinho que você está vendo aí não é do helicóptero, não. Esse é um probleminha que está tendo aqui no VMIX. Aqui. Mas o helicóptero pegou fogo aí em uma das turbinas. Apareceu essa fumaça forte aí numa das turbinas. Assustou. Hein?
Acho que o Carlos Rocha tem mais informação.
Carlos Rocha tem mais informação sobre esse assunto? Não, acho que é a gente mesmo. Né? Então atingiu essa turbina da aeronave e causou apreensão, claro, né? Entre as pessoas que estavam nas proximidades, com medo do helicóptero cair sobre elas, e principalmente quem estava no helicóptero. Mas graças a Deus, apenas danos materiais.
Tudo terminou
esse
bem.
Registro, né? E o carro forte? Um motorista de um carro de passeio atropelou uma pessoa que colidiu, depois de colidir contra um poste. Agora esse é o repórter Carlos que tem as informações, né? Você tem essas informações, Jalber Pereira?
Pois é, Humberto, foi motorista de um carro de passeio que atropelou aí uma pessoa e colidiu contra um poste da rede elétrica. Isso aconteceu ontem na Avenida 14 do bairro Maiobão, em Passo do Lumiar, região metropolitana de São Luís. Então o veículo ainda subiu a calçada e atingiu o portão de uma residência. Enfim, você já imaginou você estar em casa, de boa, aí vi um carro do nada, batendo uma pessoa, batendo um poste, batendo a garagem da sua casa. Já imaginou o susto?
Muito grande. Aconteceu lá no Maiobão e acontece em muitos outros casos. Há também um prejuízo muito grande. Outro dia a gente recebeu as informações aqui da assessoria da Equatorial da quantidade de postes danificados por motoristas e muitas vezes, em alguns casos, perde o controle da direção e muitas vezes embriagados.
Pois é.
Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos trazer o repórter Carlos Roger, porque ele acompanhou uma solenidade de um evento com a participação de representantes do governo federal, anunciando algumas medidas muito interessantes aqui para o estado do Maranhão, inclusive com o lançamento do programa Maranhão Digital. Aliás, uma segunda etapa, vamos dizer assim, do programa Maranhão Digital. Eu vou falar mais sobre esse assunto depois do intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento. É o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Alô, você que nos acompanha em qualquer parte desse nosso estado do Maranhão, aqui na sua emissora de rádio. Grande abraço a todos. Vamos trazendo as informações em tempo real para você todas as manhãs. Prestigie a gente mandando a sua mensagem, o nosso telefone, se você está na sua emissora de rádio e quer mandar a sua mensagem, quer acompanhar o programa na íntegra no YouTube, vá lá no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Visite também o nosso portal centraldenoticiasbrasil.com e aí lá você tem informação atualizada a todo instante. Os repórteres Carlos Rocha, Albert Pereira, Tariana Luz, Tereza Cristina, Adriana Nogueira, muita gente trabalhando em tempo integral, o Adilson Souza, o nosso amigo Nildo Costa, lá direto de Brasília. São muitos profissionais da comunicação trabalhando para manter você bem informado diariamente. Vou trazer o repórter Carlos Roger. Carlos Roger, nós já estamos aí chegando ao meio do mês das férias, julho, mas o São João ainda está espalhado aí por diversas partes do nosso estado do Maranhão. Aqui em São Luís também não falta festa junina, não é isso, Carlos Roger?
É isso mesmo, é isso mesmo. Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia ao Jalber Pereira e todos que estão ligados com o Central Manhã. Segundou, uma ótima semana a todos de muita notícia. E olha, é isso mesmo, festa junina ainda não tem nem hora para terminar. Tem festa junina acontecendo ainda na capital, lá no Arraial do Ipê, Arraial Oficial do Governo do Estado, teve na Vila Palmeira. Essa aí que você observa é a festa junina da secretária de Junta de Articulação Política do Governo do Estado, a Fátima Araújo, ex-vereadora de São Luís, suplente de vereador, e ela mais uma vez trouxe de volta o evento para a região ali, onde tem um polo com muitas comunidades. E esse arraial aí, ele merece destaque. Por que que a gente trouxe esse? Porque a gente trouxe primeiro do João de Deus, realizado pelo Governo do Estado, através aí da líder comunitária e secretária Fátima Araújo, que foi lá no João de Deus. Depois aconteceu da Vila Conceição, também na área do João de Deus. Esses já eram tradicionais, mas desta vez, pela primeira vez, a Fátima Araújo conversando com o governo, com a Secretaria de Cultura, com o secretário de Assuntos Municipalistas, Orleans Brandão, e com o próprio governador, ela conseguiu levar para o residencial Santos Dumont. É a primeira vez que acontece esse evento por lá. Teve boi de matraca, boi de orquestra, dança portuguesa, quadrilha, dança country, shows com artistas renomados aqui no estado do Maranhão. E desta vez ela também chamou a atenção de pessoas, de autoridades públicas de outros locais, como por exemplo a prefeita do município de Lago da Pedra, a Maura Jorge. Ela soube do evento realizado pela Fátima Araújo, que é conhecida como Pequena Guerreira. Olha ela falando aí, a prefeita.
Perto, eu ouvi o Sérgio falar da Pequena Guerreira.
Aí, então ela ouviu a prefeita Maura Jorge, lá de Lago da Pedra, ouviu falar desse evento que não termina nunca, né? É um evento que mostra mesmo a cultura do Maranhão e leva as atrações até próximo aos moradores. Não é necessário que o morador saia de perto de sua residência para acompanhar as festas culturais juninas do estado do Maranhão. E ela veio acompanhar de perto, veio pessoalmente acompanhar, acompanhada do filho, esteve lá e prestigiou esse evento que durou aí, entrou pela madrugada, uma festa que contou com a presença da Polícia Militar, e a gente fez questão de registrar, porque é importante, né, mostrar que a cultura resiste, a cultura existe, e que a população prestigia, inclusive trazendo turistas de várias localidades que continuam chegando, porque também tem agora o festejar, né, o Vale Festejar, o evento, vamos festejar, né, o evento que acontece lá no Convento das Mercês, que também tem apoio do governo do estado do Maranhão, e enfim, a festa continua. Agora nós vamos, parabéns aí à secretária de articulação política, secretária adjunta de articulação política, Fátima Araújo, que não parou. E a gente já aproveita também para mudar agora um pouquinho, para não sair da rotina, tá bom, Humberto? E já, a gente não pode, vocês pensaram que eu não ia falar de polícia, né? Vocês pensaram aí que eu ia ficar sem falar de notícias policiais.
Pensei que eu estivesse livre hoje de má notícia.
Não, vocês já entraram aí com um helicóptero caindo, com um carro invadindo residência, eu não posso ficar atrás. Olha só, Roberto, um assaltante em frente ao shopping, o shopping em São Luís, ele resolveu praticar um assalto em um transporte coletivo. Isso aí por volta das 10 horas da noite de ontem. Só que ali tinha uma viatura da Polícia Militar e percebeu a movimentação. O que é que os policiais fizeram? Inteligentemente, eles não invadiram o ônibus para não acontecer ali um confronto. Eles não sabiam se esse assaltante estava armado com arma de fogo. Então eles aguardaram a descida do assaltante. Quando o assaltante desceu, eles se apresentaram na porta do ônibus e disseram: boa noite, aqui é a Polícia Militar do Estado do Maranhão. E o assaltante, Humberto, simplesmente, ele infartou. Ele, pelo susto, ele também caiu aí.
Um susto desse, né?
É mais ou menos, né? É um susto mais ou menos considerável. Ele não tomava o alague, né, Humberto? Ele não tomava o alague. Terminou batendo as botas. Então caiu durinho aí tá morto, entendeu?
Já está no Instituto Médico. Não foi levado para o hospital?
Não deu tempo. Aí quem já atendeu esse assaltante já foi o Rabecão do Instituto Médico Legal. O SAMU só veio mesmo para confirmar o óbito e registrar a hora. E lá no IML já constataram lá que ele teve uma parada cardíaca fulminante. Ele deu de cara com o pessoal da Rotan, né?
Nossa solidariedade aos familiares, aos amigos. E aí o cuidado, né, para não levar esse tipo de susto também, né, para não andar fazendo besteira no meio da rua, para não levar esse tipo de susto.
Estamos fazendo. Se ele tivesse saído do shopping,
tá no carro sem pagar IPVA, quando ele vê a polícia, ele já leva um susto, imagina assaltando um ônibus.
Se ele tivesse saindo ali da entrada do shopping com aquela banquinha de bombom, de vender balinha, de vender o sucão, de vender ali o cremosinho, ele não teria pego esse susto, viu, Humberto? Com certeza.
Tá certo.
Esse susto é verdade. Então tá certo aí uma prova de que o crime não compensa, as operações de combate aos pegas, aos rachas, às corridas clandestinas continuam acontecendo na região da Grande São Luís. A gente vai trazer informações sobre isso e muito mais durante o decorrer da semana. Carlos Roger, Central de Notícias Brasil, direto de São Luís, uma ótima semana a todos. Começamos.
Obrigado então,
obrigado, Carlos Jorge, mas eu prefiro, viu, Beto? Claro, a família é enlutada, mas eu prefiro parabenizar o trabalho da polícia, que estava no local certo, na hora certa.
Exatamente. Mas o repórter Carlos Jorge também esteve aí no final da semana, na última sexta-feira, acompanhando um evento com a participação de representantes do governo federal aqui no estado do Maranhão, que visa integrar todas as ações do governo de forma digital. Eu vou trazer o repórter Carlos, depois eu explico mais sobre esse assunto.
Com o objetivo de desenvolver, por meio da governança colaborativa, ações voltadas à melhoria da gestão das parcerias, que envolvem colaboração mútua, interesse público e recíproco, aconteceu a solenidade de abertura oficial do 33º Fórum Regional de Fortalecimento da Rede de Parcerias, a Etapa Maranhão. Representando o governo federal, a representante do Ministério de Gestão e Inovação, secretária de Gestão, Regina Lemos.
E a gente não poderia modernizar e transformar o Estado de forma unilateral pela União. A gente precisa que os estados e municípios, de forma coesa, também façam parte dessa transformação. E eu fico muito feliz de estar no Maranhão, porque o governador foi o primeiro estado a assinar o nosso Programa Nacional de Modernização, de Inovação do Estado. E vamos renovar, vamos trazer mais soluções. O SEI é um case de sucesso, né, governador? E a gente tem outras soluções no governo federal para auxiliar nesse processo de transformação digital. Então, hoje o fórum é para trazer os municípios para perto, porque União, Estado e municípios, e aí, Roberto, movimentar esses 217 municípios aqui, para que a gente possa trazer todo mundo junto, porque, de novo, tem que modernizar juntos. É economia, é sustentabilidade, e é sustentabilidade econômica, ambiental, social, regras de atendimento de cotas de mulheres em vulnerabilidade, o SEI, o TransfereGov, o ObrasGov, e a gente precisa que essa informação chegue também dos municípios. O governo federal hoje está aqui no fórum aberto, mas estamos aqui desde segunda-feira capacitando tanto o Estado quanto os municípios nas plataformas de captação de recursos do governo federal, em modelo de gestão pública. A BDI é parceira, estava também aqui na Caravana BIM, modernizando a forma de pensar obras públicas, porque não adianta fazermos sozinhos no governo federal. É necessário que a cooperação federativa ela seja efetiva, e isso tudo que a gente está fazendo é para que a gente consiga que a política pública, o serviço público, seja enxergado em cada cantinho do Maranhão e em cada cantinho desse Brasil.
O ato de lançamento do fórum também contou com a assinatura do decreto estadual de expansão no Programa Nacional de Processo Eletrônico, o PROPEN, aos municípios do Maranhão por meio da Secretaria de Estado da Administração. Durante o evento, também foram assinados o acordo de cooperação técnica com os municípios de Timon e Imperatriz para a implantação do Sistema Eletrônico de Informações e o decreto de estratégia estadual de governo digital. Para demonstrar a importância desta iniciativa do governo, quem representa os prefeitos do Maranhão esteve presente: o presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, Roberto Costa.
É um fórum de propostas, de ideias, que tem ajudado na modernização de toda a máquina pública, né, a nível do governo federal, do governo do Estado, e que precisa ser ampliado para os municípios. Então aqui está se tendo a oportunidade de se discutir com os representantes também dos municípios, que estão participando aí também de capacitações, para que a gente possa evoluir esses avanços que o Estado tem conseguido através dessa parceria, para que os municípios consigam também fazer a sua modernização da sua máquina pública municipal, porque com isso ganhará a cidade, mas acima de tudo a população, que terá acesso às informações e a todo o trabalho, né, que é oferecido a nível de serviços públicos para os municípios e para a população.
Leuzinete Pereira, presidente da Escola de Governo do Maranhão, destacou este passo dado novamente pelo governo do Estado em parceria com o governo federal.
O governo Carlos Brandão tem fortalecido sobremaneira a sua governança, imprimindo celeridade nas formações, articulando com os diversos entes, incluindo os municípios, e não poderíamos deixar de apoiar essa ação tão importante do Ministério de Gestão e Inovação, a rede de parcerias, trazendo, apoiando, sediando, inclusive a Fundação EGMA sediou todas as capacitações na área de transferência, o TransfereGov, na área de gestão pública, porque compreendemos que elevando formação para o agente público, que é aquele que efetivamente entrega a política pública, nós fortalecemos essas políticas para melhor entregar de forma mais qualificada ao cidadão. Então, o governo Carlos Brandão tem feito esse trabalho de articulação com os ministérios, com o governo federal. A Escola de Governo, por conseguinte, tem feito uma articulação muito promissora com a Escola Nacional de Administração, a ENAP. Já temos protocolo de intenções, já trouxemos todos os cursos da EVG, da Escola Virtual da ENAP, para fazer a conexão com o governo do Maranhão. É isso, é fazer formação para investir no agente público, que é aquele que entrega a política pública. O governo Carlos Brandão trabalhando para todos.
Presente no evento, o governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão, que foi homenageado com um troféu enviado pelo governo federal através do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços. Durante o evento, também foram assinados o acordo de cooperação técnica com os municípios de Timon e Imperatriz.
A gente tinha avançado bastante na nossa gestão, na questão da digitalização dos processos, na questão do SEI e na questão, acima de tudo, certo, do processo de informatização. Então, avançamos bastante, mas ainda tem muita coisa para avançar. E cada vez que a gente torna o governo mais informatizado, a gente torna o governo mais transparente, que é isso que a gente luta pela sociedade. Conseguimos chegar ao estágio de prêmio ouro, nota 10, e agora prêmio diamante, nota 10. Portanto, estou muito feliz nessa transparência do governo, que está à disposição da sociedade todas as despesas e o orçamento do governo, que é feito um orçamento participativo, com a participação popular, está à disposição da população.
Brandão falou sobre a expansão do Programa Nacional do Processo Eletrônico aos municípios do estado.
Então, com essa parceria com o governo federal, através de vários programas integrados, a gente vai avançando, porque a tecnologia hoje tem que estar marchando junto com a gestão pública. E isso é o que tem acontecido no estado do Maranhão. Foi um dos primeiros estados a conquistar esses avanços nessa parceria com o governo federal.
Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado ao repórter Carlos Roger pelas informações, pela cobertura do evento. Agora eu vou tentar traduzir para vocês, nessa nossa linguagem que nós entendemos, completando aí o que falou o governador, o que falou as autoridades a respeito desse assunto. A etapa do que está acontecendo agora é o treinamento dos servidores públicos, das pessoas, de representantes do Estado do Maranhão, dos servidores do Estado do Maranhão, dos servidores das prefeituras, para poder lidar com a tecnologia. É a primeira explicação para vocês. Por quê? O que o governo pretende mesmo, a partir de agora, é criar o que eles chamam de Maranhão Digital. O que é isso? Olha, no serviço público, isso na área do serviço público, por exemplo, nós temos quantas escolas de responsabilidade do governo do estado? Nessas escolas estão quantos alunos? Onde e nessas escolas estão faltando, por exemplo, carteiras escolares? Olha, nós temos tantos alunos matriculados, então nós precisamos de tantas carteiras novas para poder complementar. E isso se dá com tecnologia, com dados, com informações. E no mundo digital isso é muito fácil de se fazer. Olha, eu tenho tantos alunos matriculados, novos alunos matriculados esse ano, vou precisar de tantas vagas nas escolas, vou precisar de tantas carteiras para poder esses alunos se sentarem. É só um exemplo claro aqui. Mas depois disso, o governador Carlos Brandão, ele quer avançar para um sistema semelhante ao que foi implantado pelo prefeito de Recife, o João Campos. O que acontece lá em Recife, que o Brandão pretende implantar aqui no estado do Maranhão, é o seguinte: um cadastro geral de todas as pessoas, de todas as idades no estado do Maranhão. Essas pessoas vão para um banco de dados. Aí o filho do Jalber Pereira, por exemplo, completou 4 anos de idade. O Jalber Pereira, no dia do aniversário da filha dele, vai receber uma mensagem. Olha, aqui é do governo do estado. Parabéns, papai, você, a sua filha completou hoje 4 anos de idade, nossos parabéns, mas a sua filha ainda falta uma dose da vacina, você precisa levá-la ao posto de vacinação no horário tal, no horário X, ao posto de vacinação, na rua tal, local tal, para que ela seja vacinada. Quer dizer, com posse, a posse das informações, de todos os dados das pessoas, primeiro precisa saber que elas existem e o que, que está passando. O governo precisa, além de garantir os direitos dessas pessoas, informá-la a respeito do direito. Eu enviei um vídeo há um período atrás, não há muito tempo, para o governador para assistir isso que estava acontecendo lá, que está, foi implantado lá na cidade de Recife, onde faz exatamente isso. Por exemplo, tem um benefício no pagamento do IPVA, Jalber Pereira. Aí você recebe uma ligação: olha, você participou do programa tal, lançado pelo governo do estado, e tem direito a um desconto no pagamento do seu IPVA. Portanto, você tem R$ 245 na hora de pagar o IPVA, você tem direito a esse desconto na hora de fazer o pagamento do IPVA. O João Campos, na entrevista dele, ele explica que a primeira reação das pessoas quando estavam recebendo essas mensagens por parte da prefeitura lá de Recife, as pessoas pensavam que era golpe. Não, a prefeitura está dizendo que eu tenho direito do desconto, está me informando o valor do que eu vou ter o desconto na hora de pagar meu IPVA. Não, isso aqui é golpe. Então, ele teve que fazer uma campanha explicando para a população que a prefeitura tinha feito um cadastro, estava todo mundo dentro desse cadastro, e que ela estava informando cada um deles sobre os seus devidos direitos. Isso é usar a tecnologia a favor. A primeira coisa, tem que modernizar a máquina pública, porque a máquina pública ainda é muito analógica, não é? O pessoal, tem muita gente que você chega para um atendimento na área do estado, da prefeitura, o cidadão não sabe pegar no mouse direito para ir no computador para verificar a ficha dele, se ele realmente está agendado para aquele horário. Então, há uma ineficiência muito grande por falta de pessoal qualificado, devidamente estruturado. Então, essa convocação que aconteceu aí, que o Carlos Roger mostrou, é o governo tentando preparar os próprios servidores para poder lidar com a tecnologia. Depois que os servidores estiverem preparados, aí sim eles vão poder lidar com o cadastro, com esse serviço um pouco maior, para melhorar, para ter mais eficiência, para dar mais transparência às ações do poder público. Enquanto isso, nós temos que avançar muito para poder chegar a esse estágio de poder saber da vida de cada um, do que ele precisa, quais são os seus direitos, e garantir a ele os seus direitos. O que acontece agora? O cidadão adoece e quer agendar um exame, ou quer dar um retorno do exame, Jalber Pereira, aí você liga não sei quantas mil vezes até achar quem lhe atenda para poder abrir a sua ficha, para saber como é que você está na regulamento, como é que chama? A regulação, para saber qual é o hospital que você vai ser atendido. Com esse programa funcionando efetivamente, você fez lá os seus exames. Você vai receber no seu WhatsApp a mensagem: só olha, o seu retorno está marcado para dia tal, hora tal, com médico tal, no hospital tal. Você recebe e aí você fica, se planeja, faz, se organiza para poder estar no local certo. Isso é o ideal, é o que nós devemos avançar. É isso que se está tentando fazer aqui no estado do Maranhão. Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo eu volto com outros assuntos.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão está sediando a primeira edição da Copa Davi Brandão de Futsal, idealizada pelo deputado estadual Davi Brandão. A competição reúne equipes da categoria adulto e promete movimentar a região com muitos jogos e premiações. A deputada estadual Helena do Ailibe usou a tribuna da Assembleia Legislativa para parabenizar o governador Carlos Brandão pelo reajuste salarial concedido aos policiais militares, civis e também aos bombeiros do estado. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, Humberto Fernandes e Jalber Pereira no comando aqui do programa Central Manhã. Só lembrando ainda de um trecho da entrevista do João Campos, que é irmão do, é filho do
Eduardo Campos,
Eduardo Campos, que foi governador e aquele que por força do destino caiu de um avião quando ia ser candidato à presidência da República, né? Até agora não tem explicação ainda para a queda daquele avião. A Maria Lopes está perguntando, cadê o projeto do governo federal, que o governo federal tinha, para que essas fiações fossem subterrâneas? Olha, nós temos que avançar muito. Quando a gente olha as cidades mais modernas e a gente chega na nossa, Jalber Pereira, olha logo essa diferença. Esse monte de fiação nos postes deixa a nossa cidade muito feia.
Horrível.
Isso aí era para a Prefeitura de São Luís, junto ao governo do Estado, ao governo federal, fazer um amplo programa para poder colocar essas fiações por baixo da terra, fiações subterrâneas.
O centro histórico
seria o ideal. Aí nós ficarmos com uma cidade muito mais bonita, né? Uma cidade muito mais bonita. Não tem como se tornar uma cidade bonita, fazer uma cidade bonita com esse monte de poste parecendo um ninho de xexéu, com tanto fio, né, espalhado, passando pelo meio da rua. Eu não sei onde é que vão botar tanto fio daqui para frente, porque os postes já estão, não sei se como aguenta tanto peso, né, com tanto fios espalhados aí pela cidade. Cada telefone tem que ter um fio, rapaz, é muita coisa. O
telefone deve ter pelo menos mais 20, viu, Beto?
Pois é. Aí a gente, a cidade tá moderna, coisa nenhuma. Nós precisamos avançar muito. Prefeito Braz, faz um projeto, apresenta para o povo, bora tornar a nossa capital mais bonita, tira esse monte de fio aí de cima da o caminhão passando, pegando fogo, pode ter problemas. Você está com a internet num dia, no outro dia, a internet desapareceu. O que, que foi? O caminhão levou os fios do poste. Então, nós estamos ainda muito atrasados, temos que dar muito passo aí nessa.
Que seja um projeto da prefeitura, viu, Humberto? Com a parceria da iniciativa privada.
Isso.
Porque, por exemplo, os postes são da União, mas são administrados pela Equatorial. Aí, as outras empresas, por exemplo, as empresas de internet que usam o poste, entendeu? Aí já utilizam, já pagam uma comissão, acredito que para a Equatorial, enfim. É um trabalho de parceria que tem que haver entre as esferas do governo e também da iniciativa privada.
União, sem briga, dinheiro isso, tem muito.
Isso. Mas...
Olha, e aqui no estado do Maranhão o que está surpreendendo é a quantidade de empresas registradas. Foram mais de 30 mil empresas registradas somente nos primeiros 6 meses desse ano. Vamos conferir nessa matéria?
O Maranhão registrou no primeiro semestre de 2025 o maior número de empresas abertas da sua história. Foram 33.751 novos negócios formalizados entre janeiro e junho, um aumento de 20,4% em relação ao mesmo período de 2024.
Tivemos um crescimento esse ano de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, em 3 meses, abrimos 33.457 empresas. É um recorde que converge com outros números positivos do governo do estado, como o crescimento que vem sendo alcançado, como a atração de investimentos e o CAGED também tem sido positivo.
As micro e pequenas empresas foram protagonistas nesse avanço, respondendo por mais de 91% das aberturas. O setor de serviços liderou o número de registros com 16.014 novos empreendimentos e um crescimento de 24% no semestre.
O impacto desse aumento no número de empresas é principalmente para os micro e pequenos empresários, que são os que empregam maior quantidade de pessoas no Brasil e no Maranhão também. Então, um impacto positivo, porque quase 90% das empresas que abriram são de micro e pequenos negócios.
Pois é, os pequenos, micros, pequenos negócios é que estão impulsionando a economia aqui no estado do Maranhão. E o agro? O agro, que é o setor da agricultura, muita gente às vezes confunde o agro. Assim, ah, o agro confunde o agro só com aqueles gaúchos que tem aquelas grandes roças de soja, né, os grandes projetos de soja. Não, o agro, a agricultura, a pecuária, né, que são os responsáveis pelo maior crescimento. O Sérgio Delmiro, que é o subsecretário de Agricultura, explica como foi o crescimento do estado do Maranhão também nos últimos meses.
Bom, o estado do Maranhão é um estado que tem se consolidado principalmente, né, no setor primário, na agricultura e na pecuária, e isso envolve muito trabalho dos produtores e trabalho também da gestão do governador Carlos Brandão. Nós tivemos muitas ações que incentivaram e também apoiam o crescimento do setor agropecuário do estado, que é um setor que, para além do crescimento próprio, que foi apresentado, de 11,3%, também impulsiona os outros setores, como o setor da indústria e o setor do serviço. Na indústria, nós tivemos, por exemplo, a ação do governador Carlos Brandão em incentivar a vinda de novos empreendimentos, como é o caso da indústria de etanol no município de Balsas. Indústria essa que incentiva a produção do milho. Nós tivemos um crescimento do milho do ano passado para esse, também muito significativo, e também a inserção de novas culturas, como por exemplo o sorgo, que também é utilizado na indústria do etanol. Foi um dos que mais cresceram no ano passado, cresceu aí 16% na produção do sorgo no estado do Maranhão. Então existe um trabalho dos produtores que acreditam na gestão, que acreditam no governo, que conseguem também trazer esse benefício para o estado e que colaboram muito com essa posição do quarto lugar. Nós tivemos também um crescimento significativo na pecuária, também com atrativos para novos investimentos, como por exemplo o frigorífico, que também está sendo construído lá na região de Balsas, que vai incentivar também os produtores a entrarem com um plantel maior, e também a inserção de novas tecnologias no campo.
É isso, Maranhão crescendo, abertura de novas empresas, micro e pequenas empresas, grandes negócios, e aí agricultura também. E aí tomara que esses investimentos, esses últimos que foram assinados, possam se reverter diretamente aí para o produtor rural e que ele possa transformar a sua pequena propriedade numa área de produção, principalmente de fruta, de hortifruti granjeiros e de frutas, para que nós tenhamos um estado com mais produção.
Estamos apresentando Central Manhã.
O governo do Maranhão sai na frente e dá um grande passo nas ações de justiça social e desenvolvimento sustentável.
Saber que a terra é nossa de verdade é viver com dignidade.
Programa Terras para Elas, premiado pela ONU. Além de conceder na primeira etapa 2.500 títulos de regularização fundiária às mulheres do nosso estado, o programa fará capacitação e garantirá autonomia econômica para 5 mil mulheres. O governo está trabalhando para entregar até o final de 2025 20 mil títulos.
Vamos apresentar Central Manhã.
Adilson Souza, bom dia. Enquanto a gente está tentando aqui dar um incentivo para o agronegócio, produzir alimentos para nós, para mandar para fora, para os outros estados, para a China, para os Estados Unidos, tem gente tentando dificultar a vida do agro. Dá para entender, Adilson Souza? Bom dia.
Bom dia, Humberto. Bom dia a todos que acompanham o Central Amanhã. Olha, Humberto, na verdade, o agro está muito preocupado, sim, com toda essa crise da taxa de 50% delimitada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Inclusive, a imprensa já está chamando de taxa Bolsonaro. É uma condição que o Donald Trump colocou para o governo brasileiro, dizendo que se não houver uma medida melhor para tratar o presidente Jair Bolsonaro, esquecendo essa questão do processo judicial, vai ser dessa forma mesmo, porque os Estados Unidos, Humberto, está taxando não só o Brasil, é o mundo inteiro, né? Então já quis outros países, o Canadá e tantos outros, né? Mas há uma crítica de que com a China ele não mexe, ele não quer mexer com a China por enquanto, porque lá tem problema maior e aí a causa pode ser bem diferente. Mas falando do agro, Humberto, o agro está preocupado, inclusive vários produtos, né, estão já sendo apressados para ser enviados para os Estados Unidos antes do dia 1 de agosto, que é a data limite para início dessa taxação de 50%. Inclusive tem um mapa aí que fala que o agro está sendo prejudicado principalmente desses estados, né, que a gente colocou aí. É um mapa que vai de São Paulo, Minas Gerais, passa pelo Pernambuco, passa, né, passa também pelo Rio de Janeiro. E esses estados são os estados que estão a favor também da anistia, juntamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para os especialistas, essa decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente o ar, e essa é uma grande briga. Com isso, há também quem diga que essa condição possa ser de grande importância para que aconteça a anistia. Isso quem disse foi o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro tem um pequeno vídeo dele aí, o filho do presidente, é o senador da República, dizendo que essa é uma condição de que não tem volta. E ele lembrou que os Estados Unidos jogou duas bombas no Vietnã, no Japão, por causa de uma briga com o Japão. O Japão disse que resistia. E aí ele disse, o que vai acontecer com o Brasil é possivelmente a mesma coisa. Se não houver anistia, então está deixando claro que a causa é própria, a causa é em defesa do Bolsonaro e não do país. Por isso tem toda essa crise. O Flávio Bolsonaro disse rapidamente o que, que ele entende dessa preocupação e que por que que é importante entender que os Estados Unidos sendo o dono da situação. Vamos ouvir o Flávio Bolsonaro, senador?
O que os Estados Unidos fez com o Japão? Lança uma bomba atômica em Hiroshima para demonstrar a força. Qual foi a reação do Japão naquela época? Falou, olha, nós aqui somos patriotas, isso é uma interferência dos Estados Unidos aqui no nosso país, vamos resistir fora Yankees. Qual foi a consequência? 3 dias depois, uma segunda bomba atômica em Nagasaki. Para aí depois, sim, haver no dia 16 de agosto de 1945, portanto, 2 semanas depois da primeira bomba, haver uma rendição formal por parte do Japão. Então, essa situação tem que ser encarada como uma negociação de guerra, sim, onde nós não estamos em condições normais, nós não estamos em condições de exigir nada por parte do governo Trump. Ele vai fazer o que ele quiser, independente da nossa vontade.
Roberto, muito grave essa colocação à imprensa nacional, viu, Roberto? Só para você fazer o seu comentário, isso aí chama atenção para uma posição unilateral. O filho do ex-presidente Bolsonaro dizendo que pode acontecer, ele é a favor de bombas no Brasil. E onde cairá essa bomba? Na casa onde eles moram? Não. Bilhões de pessoas podem morrer. E isso é inadmissível para a imprensa. Roberto, isso é grave, você concorda?
Olha, eu estive acompanhando durante o final de semana algumas entrevistas, procurando ler alguma coisa sobre os especialistas nessa relação diplomática entre os países. E o que há é uma reação muito grande por parte dos próprios do setor empresariado que mais apoiou o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Está todo mundo assim assustado com esse tipo de medidas na área, tentando interferência na área judicial, quer dizer, no poder judiciário brasileiro, prejudicando a economia. A ideia assim, que passa assim, mas somos nós que apoiamos o ex-presidente da República e somos nós que temos que ser penalizados por isso? É a grande interrogação. Diz assim, não entendi o motivo dessa interlocução feita pelo Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos. Mas se estão tentando a ajudar, diz assim, olha, o presidente americano é amigo do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então vamos encontrar uma forma de ajudar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas ajudar o ex-presidente Jair Bolsonaro prejudicando os seus apoiadores, aquele que mais apoiou, que é o agronegócio, os grandes empresários, isso é o que ninguém está entendendo até agora. Né? O susto é maior quando se vê assim, olha, nós temos que adotar medidas políticas para resolver problemas políticos. Nós temos que adotar medidas econômicas para resolver os problemas da economia. Mas enfiar uma taxação para resolver um problema político.
Quer dizer, e essa taxação,
a presidência da República fosse o judiciário. Não. O executivo, o legislativo é o legislativo, o judiciário é o judiciário. Alguém precisa explicar isso para o Flávio Bolsonaro, não é?
E deixou bem claro, Humberto.
Você dá para perceber, viu, Adilson? Você e Humberto, que tá, se acontecer isso aí, o Brasil abrir mão, fazer a anistia do Bolsonaro, daqui a pouco os Estados Unidos vão acabar com a democracia do Brasil, vai implantar uma ditadura aqui e o Bolsonaro com a família dele vão dominar o país pro resto da vida. É só o que está faltando, é colocar o Bolsonaro no Brasil e dar para ele o que deram para o Hugo Chávez lá na Venezuela. Olha, você vai ser presidente até você morrer. É só isso que está faltando.
É tudo isso mesmo, já. Você falou em poucas palavras, mas só lembrando que toda essa carta que o ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou, criticada pelo presidente Lula, que ele mandou, disponibilizou num site, ele não mandou para o presidente Lula. Essa carta, ele critica a caça às bruxas que o judiciário está fazendo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, não existe nenhuma argumentação e nenhuma crítica contra o governo, e sim contra a questão judicial que mexe e fere com um amigo dele, Jair Bolsonaro. E na sexta-feira, o Donald Trump pegou o helicóptero para ir para uma área de de casa de campo, e uma repórter perguntou se ele poderia reverter essa situação, já que a crise aumentou no Brasil, com relação aos preços que pode aumentar lá também. Toda essa taxação chegará a aumentar um preço de todos os produtos lá no Brasil, principalmente o suco de laranja. Lembramos que na Europa não existe mais produção de laranja, tudo é por conta do Brasil. Nos Estados Unidos também. Então o suco de laranja que eles bebem é da fruta plantada no Brasil. E todos esses produtos vai criar uma recessão lá, vai gerar desemprego, vai gerar muito desconforto para o comércio. E aí o Donald Trump foi perguntado se ele pensa em conversar com o presidente Lula. Vamos ver o que ele disse aí rapidamente, só 15 segundos.
Senhor presidente, o senhor pretende conversar com o presidente do Brasil sobre as tarifas?
Talvez em algum momento eu fale com ele, no momento não vou. Estão tratando o presidente Bolsonaro de forma muito injusta. Ele é um bom homem, sabe? Eu o conheço bem. Eu negociei com ele. Ele foi um negociador muito duro e posso dizer que era um homem muito honesto e amava o povo do Brasil. Ele era um cara muito difícil de negociar. Eu não deveria gostar dele porque ele era muito duro na negociação.
Olha, Alberto, essa daí foi a fala do Donald Trump com relação quando ele era no primeiro mandato presidente, o Bolsonaro também, mas ele não conseguiu negociar aquela questão da venda da Petrobras e tantos outros produtos com muita dificuldade. Ninguém sabe o que ele quer dizer com duro com relação ao Bolsonaro, a resistências. Mas ele disse que pretende conversar com o Lula em outro momento, não agora, antes da taxa ser aplicada. E para encerrar, Alberto, o governador de São Paulo foi ao Supremo Tribunal Federal falar com alguns ministros, inclusive Alexandre de Moraes, pedindo que o Supremo liberasse o passaporte do Bolsonaro para ele ir nos Estados Unidos negociar com o Trump. O STF disse isso é inadmissível, o presidente do Brasil é o Lula, não é o Bolsonaro. Como é que o Bolsonaro vai para lá? E aí surgiu a notícia de que ele está querendo pedir asilo, fugir do Brasil. Então foi negado. Em contrapartida, o PGR, na sexta para sábado, já concluiu o processo de condenação do Bolsonaro com relação ao golpe à tentativa de golpe de 8 de janeiro. Então vem aí mais crise para esta semana e a gente vai acompanhar o que vai acontecer com relação a isso. Até porque o PL está dividido. Uma parte fez uma moção de aplauso sexta-feira ao Donald Trump por essa taxação e outra parte negou essa taxação, não aceitou, rejeitou, dizendo que ele é um capacho de que os Estados Unidos não têm poder de fazer intervenção aqui no Brasil com relação a essa taxa. Infelizmente, a crise é muito grande, a gente vai acompanhar e amanhã a gente tem mais detalhes. De Brasília, Adilson Souza, de volta para o Central Manhã.
Isso. Adilson Souza, o nosso tempo acabou. Muito obrigado aí pelas informações, pelo resumo da informação. Sei que você tentou, porque é muita coisa, ser o máximo objetivo possível. Eu queria só encerrar o nosso programa. Obrigado, Adilson. Amanhã nós estaremos de volta. E eu queria encerrar com a avaliação aí, com o comentário do Genésio Araújo Júnior a respeito dessas movimentações do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
Antônio Delfim Neto, o bruxo da economia nascido no Cambuci, que fez a elite industrial e financeira de São Paulo ficar ainda mais poderosa, dizia que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. A ideologia não é coisa do cérebro, é coisa da paixão. O coração não é tão sensível como o bolso. Tarcísio Gomes de Freitas, o carioca que foi bem recebido pela elite paulista, comemorou inicialmente as sanções de Donald Trump a Lula, mas logo viu que a situação era outra. Logo viu que entre o coração e o bolso, que a ideologia vá para a fila. No sábado 12 de julho, no interior paulista, perguntado se a anistia à turma golpista defendida por Eduardo e Flávio Bolsonaro, era a solução para o tarifaço, disse que era só um ponto de vista. Nesse momento eu tenho que olhar o estado de São Paulo. Existem interesses que precisam ser preservados, das nossas empresas, dos nossos produtores. É isso que a gente tem que botar em primeiro lugar. Elite paulista não aguenta Lula e sinaliza de forma evidente a Tarcísio de Freitas que ele foi bem recebido, mas não tem o direito de fazer tudo o que quer. Elite paulista e brasileira está na mesma situação do sertanejo nordestino, que não pode recusar uma caneca d'água, nem de um fascista e nem de um comunista. Tarcísio de Freitas está aprendendo o que é política. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
Muito obrigado, Genésio Araújo Júnior. O pessoal dos Estados Unidos está preocupado agora, porque o café era plantado aqui no Brasil. E aí metade do café aqui do Brasil ia para os Estados Unidos. E agora com essa do Donald Trump, vão ficar sem tomar café. Ou então o café vai ficar 50% mais caro. A laranja também, é o suco de laranja, vai daqui. E o McDonald's agora vai vender o quê no lugar do suco da laranja? Tá um negócio difícil de explicar como é que se mistura política com economia.
Eu prefiro ver pelo lado bom, viu, Beto? Quem sabe assim o café possa baratear aqui no Brasil. Se baratear, tá bom demais.
Pois é, vamos embora, amanhã a gente volta nesse mesmo horário.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão tem uma ótima notícia para os nossos microempreendedores. Ele acaba de assinar uma parceria com o Banco do Nordeste, a Famem e o Sebrae, para que o sonho de montar ou investir no seu negócio seja realizado. Aqueles que precisarem de até 10 mil reais através do microcrédito do Banco do Nordeste, o governo vai pagar os juros dos pequenos empreendedores. Isso é coisa que só um pai faz por um filho. É assim que se transforma a vida das pessoas, cuidando dos seus sonhos.